Agora 9h35, você já ouviu falar em feed zero? Você já deve ter percebido que as diferentes gerações usam as redes sociais de maneiras diferentes também, né? E uma tendência que tem se tornado muito popular, principalmente entre os jovens da geração Z, é o chamado feed zero. O que é isso? Essa prática de não postar nada, manter o perfil ali sem foto nenhuma, tudo muito discreto. E o que eles postam geralmente ali é nos stories, em algo que some mais rapidinho, ou no direct, né, nas mensagens privadas. Agora no feed não tem nada ou quase nada. Por que será que os jovens da geração Z têm adotado essa prática do feed zero? Será que isso tem alguma coisa a ver com saúde mental? Pois é, a gente vai conversar agora com o neuropsicólogo Rodrigo Maciel, está ao vivo conosco, para explicar melhor essa situação. Bom dia, Rodrigo.
Bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Um prazer poder estar aqui com vocês.
Rodrigo, primeiro, então, vamos explicar um pouquinho melhor essa diferença geracional, né, que a gente já nota no uso da rede social e como é que isso tem se refletido, né, nessa prática do feed zero.
Olha, em uma época, né, que cada vez mais nós estamos discutindo em termos de saúde mental sobre a questão da alta exposição, do consumo excessivo com as redes sociais, a geração Z, ela vem tendo esse comportamento, digamos que é um pouco contrário, ele vai na contramão daquilo que a gente vê de forma muito frequente, que é justamente a não exposição de forma gratuita, de forma deliberada, de forma excessiva. Porque, de fato, a geração Z, ela tem buscado essa questão da exposição de uma forma cada vez mais reservada, de uma forma que, enquanto que o Instagram, por exemplo, recentemente lançou uma atualização em que é possível aumentar o número de fotos, carrossel, no feed, a geração Z ela tem buscado cada vez mais não se expor, não ter foto no feed, justamente por uma questão de evitar comparação, evitar essa questão, de fato, da exposição de forma excessiva.
Rodrigo, você diz aí, né, as pessoas estão buscando se expor menos e existe, né, menos material para a gente se comparar, digamos assim, mas alguns pais ficam preocupados dos filhos não quererem expor nada, né? A gente vê que quando tem uma foto, ou ela está bem desfocada, ou ela não mostra muita coisa, não mostra a pessoa ali. E os pais, às vezes, ficam preocupados disso estar causando um medo, realmente, de se expor, de mostrar quem realmente se é, ou de demonstrar esses momentos de felicidade. Isso tem dois lados realmente ou não?
Sim, muito, muito interessante, inclusive, essa sua pontuação, porque quando nós falamos em saúde mental, sobre saúde mental, na verdade, nós não conseguimos categorizar, não conseguimos ser taxativos até que ponto isso pode ser saudável ou nocivo a cada um. Porque esse momento em que a geração Z, esse comportamento, é um fenômeno que, na verdade, muitos adolescentes eles vão seguindo o que na psicologia a gente chama de senso de pertencimento de grupo, que é muito comum ali na fase da adolescência. O adolescente está saindo ali da faixa da etária da infância, muitas vezes ele não sabe se é criança, se é adolescente, se é adulto. Então, assim, muito mais do que pegar esse comportamento isolado de que o adolescente ele não está se expondo, está se expondo demais, é entender, de fato, a particularidade desse adolescente. Será que o meu filho ele não está postando porque todos ali do grupo dele não estão postando e ele está seguindo ali aquela tendência? Ou é porque realmente meu filho está querendo esconder alguma coisa? Ou será que meu filho está postando demais porque ele está seguindo um grupo, né, da mesma forma? Ou realmente é porque ele está ali com outras questões? Então, assim, muito mais do que analisar um fato isolado em termos de saúde mental, nós temos que ter essa visão ampla, essa visão global, de fato, do que tem por trás de cada comportamento.
Pode parecer esquisito pra gente, né, que é de outra geração, ver esse feed zerado, sem nenhuma foto, enfim. Mas também tem o outro lado, né? Será que a nossa geração tá usando as redes da melhor maneira? Porque a gente vê que quando o pessoal mais novo faz essas postagens, principalmente ali nos stories, né, que somem mais rapidinho, são postagens menos planejadas, menos ensaiadas, mais naturais ali, né? E na nossa geração, a tendência já é colocar edição, colocar um filtro, planejar, será que esse é o melhor ângulo? Ai, será que eu coloco essa foto ou a outra? Isso quando a gente está falando de perfil pessoal, porque nos perfis empresariais, então, nem se fala, né? O planejamento impera e reina. Mas quando a gente fala do nosso perfil pessoal, muitas vezes a gente também quer se igualar a esse planejamento de uma empresa, quase, né? E tentamos ali ser os melhores fotógrafos, editores, mesmo quando esse não é nosso trabalho. Isso é prejudicial para a nossa geração?
É interessante, porque até o Instagram, ele lançou recentemente também uma nota dizendo que os filtros, eles vão sair, né? Não vão mais existir os filtros no Instagram, justamente para buscar cada vez mais que nós possamos nos aproximar da realidade. Por quê? Porque os filtros, essa edição, essa busca por essa perfeição, de fato, ela tem desencadeado em muitas pessoas um processo ansioso, um processo, de fato, de comparação, uma comparação até um pouco mais nociva, a depender da pessoa. Então, isso, de fato, nós precisamos ter cuidado, né? Enquanto a geração Z, por exemplo, muitas vezes elas não usam filtro, algumas vezes, mas elas, ao postar uma foto, muitas vezes elas cobrem uma parte do rosto, elas tiram a foto de uma maneira desfocada. Então, assim, não existe, não colocam filtro, mas ao mesmo tempo também não se expõem de uma maneira ali mais realista, né? Então, assim, até que ponto nós temos tido essa dificuldade de nos expor de fato diante de quem nós somos, né? Qual o problema realmente de nós mostrarmos as nossas imperfeições? Então, assim, são essas reflexões que nós precisamos estar fazendo para que nós possamos cada vez mais nos distanciarmos desse processo de adoecimento em que nós estamos inseridos.
É isso, e entender também, né, que nós viemos de outras gerações. Eu tô falando a gente como a minha geração aqui, que são dos millennials, né? Então, que a gente viu redes sociais nascerem como Orkut, Fotolog, então, de ter essa exposição da imagem, né, de ter as fotos como algo muito presente. O início do Instagram também, que era uma rede bem voltada para fotos mesmo, né? E aí, essa geração nova já vem com outra interpretação disso tudo. E como você disse, né? Às vezes não tem essa postagem, não tem filtro, mas também não se expõe tanto. Então, como é que a gente pode dosar ali o uso das redes sociais para as diferentes gerações, entendendo quando tem algo errado ou não, e também entendendo o reflexo disso, né? O que que é essa exposição de mais ou de menos está demonstrando do que está acontecendo aqui na nossa mente?
É interessante, por quê? Porque, assim, você falando essa questão da geração, eu também sou da geração milênios, né? Sou ali do início ali dos anos 90, e aí, quando eu atendo adolescentes, é aí muitas vezes onde eu me pego vendo assim, rapaz, essa geração mais nova, elas não sabem de fato o que era, por exemplo, a minha época, esperar até meia-noite para acessar a internet, final de semana, o que era realmente assim, ter que aguardar chegar da escola para poder saber de uma notícia, de alguma coisa, e hoje em dia é tudo em tempo real, tudo muito rápido. E assim, quando a gente fala até que ponto isso de fato é saudável, gera adoecimento ou não, é muito difícil para a gente, os adolescentes de hoje, eles entenderem esse processo, por exemplo, que nós passamos, de saber lidar um pouco mais com a questão de espera, de frustração, de até mesmo Por exemplo, eu estava até conversando com um paciente essa semana, dizendo a ele o seguinte: antigamente, quando parece até que nós somos bastante idosos, né? Mas assim, há um tempo atrás, por exemplo, nas férias, a gente só sabia o que o outro fez nas férias, o meu colega, nos primeiros dias de aula, tinha aquela redação, né? Como foram as férias? Hoje em dia está ali em tempo real, e aí de repente você gostaria de estar viajando porque o seu colega, o seu colega de sala está numa viagem muito boa, e você não, você consegue vê-lo em tempo real, e ali muitas vezes faz o que você ficar sentindo a sua vida como se fosse, não fosse tão interessante. Então, muitas vezes, a questão também da falta de exposição, ela tem sido meio que um movimento para que, até mesmo de solidariedade, vamos dizer assim, em que todos compartilham de eu não exponho, mas você também não expõe. Então, assim, fica muito nessa questão de não ter, não abrir margem para essa comparação.
Com certeza, é isso. E a gente já está na idade de falar no meu tempo. Mas é isso, Rodrigo. Então, o recado realmente, principalmente para os pais que estão ouvindo a gente, né, e que têm filhos nessa faixa etária e, de repente, eles estão mais preocupados, porque quem está vivendo sabe seus motivos ali de postar ou não postar, né? Mas quando o pai vê que, ai, mas meu filho não gosta de tirar foto, ele nem gosta de aparecer, quando ele posta é só aquela foto ou borrada ou tampando o rosto, e às vezes isso é motivo até de preocupação, então... O primeiro passo, na verdade, é conversar para ver o que está acontecendo mesmo, né? Se é um excesso de vergonha ou se é só privacidade, se é uma tendência entre os amigos e está tudo certo, né?
Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Eu falo muito aos pais dos pacientes quando eles vêm preocupados com questões como essas, por exemplo, de exposição, com quem meu filho está falando nas redes sociais. Eu falo sempre assim, que nem sempre... O filho, ele vai contar tudo, né? Assim, possa ser que realmente ele não conte tudo, ele queira esconder, mas quanto mais você conhece o seu filho, você vai poder ter um diálogo mais próximo, um diálogo mais coerente, e assim, o que vai conseguir ali fazer com que você tenha uma base para poder ali, será que eu devo me preocupar ou não devo me preocupar? É realmente você entender até que ponto o seu filho ele está demonstrando sinais em que aquilo está causando prejuízo para ele. Como assim? Por exemplo, uma coisa é eu nunca querer tirar foto, outra coisa é realmente assim, você em alguns momentos, você, o seu filho abrir uma exceção, um aniversário em família, um evento e tal, não quero causar foto, e eu começo a chorar, o filho começa a chorar e começa... Então, assim, aí já tem alguns sinais aí que precisam ser observados com mais atenção por um profissional especializado.
E a gente tem, inclusive, um outro ponto, né? Que esses jovens que cresceram já nas redes sociais, eles já estão muito mais cientes até dos perigos que as redes podem oferecer, inclusive falando ali de inteligência artificial, de uso indevido da imagem, né? A gente já vê alguns casos de bullying, inclusive, acontecendo com imagens manipuladas, né? Então, com fotos, vídeos ali, usando o rosto da pessoa para criar uma situação onde ela não estava, criar fake news usando isso. E até, muitas vezes, esse motivo de resguardo é até para se proteger e isso não acontecer também. É algo que a gente não viveu enquanto adolescente, mas que eles estão vivendo cada vez mais cedo também, né?
Exatamente, exatamente isso. Outro ponto que a gente, que nós não abordamos aqui, mas, por exemplo, até a questão, além da inteligência artificial, que é algo bem mais atual, mas até mesmo questão do próprio, é um ponto bem polêmico, mas o próprio tráfico humano, né, de comercializar fotos e tudo, então, assim... Tudo isso, infelizmente, a rede social ela abre margem para isso. E nesse ponto, digamos, se a gente fosse atentar somente esse fato isolado, o comportamento da geração Z seria um comportamento, na verdade, muito, muito assertivo, né? Um comportamento deles se resguardarem, de fato, deles serem precavidos.
É isso. Talvez eles estejam nos ensinando, ensinando aí as gerações que vieram antes. O vive e depois posta, ou não precisa postar tudo, aproveita ali o momento. Porque às vezes a gente está tão produzindo uma imagem impecável que acaba nem aproveitando ou desfrutando da companhia de quem está com a gente ou do momento que a gente está vivendo, né?
Perfeito, perfeito. Enquanto a gente está ali pensando na melhor foto, no melhor ângulo, na melhor edição, eles estão vivendo.
É isso, gente. Se você notou algum comportamento que gere realmente preocupação, mesmo conversando aí com seus filhos e percebeu que realmente isso não é fruto só desse resguardo maior, mas é de uma vergonha excessiva, de algo que pode estar acontecendo, procura um profissional, né, para realmente fazer esse tratamento. E a gente também, né, se está ligado demais ali em ter uma imagem pública impecável, o feed dos sonhos, e isso está se tornando algo que prejudica também, nós também precisamos procurar ajuda, certo, Rodrigo?
Sim, sim, certíssimo. Se você tem percebido, seja o seu filho, um familiar, ou você mesmo, se percebido com questões como essas que nós debatemos aqui, procure um profissional especializado, busque uma avaliação de um profissional para ver até que ponto realmente esse comportamento, esse fenômeno, ele tem causado um prejuízo a você ou com as pessoas em que você se relaciona.
Rodrigo, obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Eu que agradeço.
Nós conversamos com o neuropsicólogo Rodrigo Maciel, explicando o que é esse feed zero que tem sido adotado pelos jovens da geração Z, o que isso tem a ver com saúde mental. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer compartilhar essa entrevista com alguém, ou millennial, ou da geração Z, ou baby boomer, enfim, de que geração for, para que um entenda melhor o outro, corre lá no nosso site cbnmaringá.com.br ou no nosso canal no YouTube. A entrevista vai estar na íntegra para você compartilhar, ouvir de novo e compartilhar com quem precisa também.